Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala, torcida do Miami Dolphins, estamos de volta com mais uma edição do nosso Finscast aqui no Fambonanet. E agora comentando aí sobre um jogo, a gente vai comentar sobre o jogo mesmo? Não sei se a gente vai comentar sobre o jogo, mas vamos falar sobre o que de melhor aconteceu na partida entre Miami Dolphins e New England Patriots. O que de melhor aconteceu é que perdemos mais uma, na verdade é essa. Tudo dentro dos planos, a derrota foi mais uma derrota daquelas para não deixar qualquer dúvida dos objetivos do Miami Dolphins para a temporada, 43-0, né? Fica feio assim para os stats, fica feio para a história, né? Mas nem num ano em que a gente está num processo fortíssimo, descarado, eu diria, de tank mode, nem assim os Patriots conseguiram superar os 52-0 que nós enfiamos na garganta deles em 172. Então, são fregueses até nisso, né? Nunca serão, né? Então, vamos falar bastante da possível troca do Minka Fitzpatrick. Vamos falar muito também sobre a partida que fez o Tua Tagovailoa, que a gente está seguindo de perto, vamos seguir durante toda a temporada do college, aquele que a gente espera, que a gente torce que seja o nosso futuro franchise quarterback. E para isso, conto sempre com os meus irmãos de Miami Dolphins, João Paulo Oliveira e Vitor Ernesto. Fala, João. Tranquilo, filho?
Fala aí, Rafa. Fala aí, Vitor. Tranquilo. Estamos de volta aí. Não vamos falar muito do jogo, não, porque foi uma merda aquela derrota de ontem. Já era algo esperado por todos. E vamos lá. O processo de construção continua e tudo a vapor, e vamos, pessoal de Miami, pode ficar tranquilo que na próxima temporada o time já tem tudo para ser competitivo já, e só quem escuta o Finscast aí vai saber como esse time pode ser competitivo ano que vem.
A gente espera que sim, né? A gente espera que o Miami Dolphins, a partir já da próxima temporada, já seja um time interessante, como não vem sendo esse time, como o Miami Dolphins não é há muitos anos, um time interessante de se acompanhar. Eu tenho certeza que hoje, segunda-feira, são 5h30 da tarde, muitas pessoas vão ligar a televisão à noite para assistir o Monday Night Football entre duas equipes que passaram por processos de reconstrução e que hoje são equipes interessantes de assistir. Acho que teremos uma boa audiência hoje, acreditem ou não, para Cleveland Browns e New York Jets, duas equipes que há pouquíssimos anos eram motivos de chacota em toda a liga, hoje tem boas equipes. Hoje tem equipes que a gente fala, pô, vou assistir esse jogo, acho que esse jogo vai ser bom. Baker Mayfield, de um lado, por mais que o Sam Darnold não jogue, mas o New York Jets achou o seu franchise quarterback, né? Que se o seu Adam Gase não atrapalhar, ele pode ser realmente um excepcional quarterback, né? Le'Veon Bell, Myles Garrett, Jarvis Landry, Odell Beckham Jr., Quinnen Williams, também é outro que está fora da partida hoje, mas um jogador geracional para o futuro do New York Jets. Gente, que franquias são essas, né? Quem diria que Cleveland Browns e New York Jets fariam um grande jogo como a gente espera que seja o jogo de hoje? Montaram duas excelentes equipes, pelo menos no papel. É isso que a gente espera para o futuro do Miami Dolphins. Tá certo, Vitor?
Fala aí, Chapas, é corretíssimo. Tanto que em 10 anos aí que eu assisto a NFL, eu nunca vi um quarterback nosso fazer o que fez nesse final de semana. Ter 12 touchdowns, mais de 1000 jardas aéreas, 0 interceptações. Então a gente tá nesse caminho aí também.
É isso. Vamos ver o que acontece com esse time do Miami Dolphins pro futuro. Porque também, se a coisa não for bem feita, todo esse sofrimento desse ano não vai ter sido válido de nada, né? Então, os drafts no futuro precisam ser bem feitos, né? Não vamos acertar em todos, porque ninguém acerta em todos, A gente tem aí o caso, por exemplo, do Charles Harris, que é um baita de um profissional, um menino corretíssimo, super esforçado. Ninguém tem uma vírgula para falar do Charles Harris dentro da organização, porém, é um jogador extremamente limitado. É, sim, um bust, né? Um jogador de primeira rodada que não deu certo, que não vingou. Né? Nós temos aí, por exemplo, já vamos começar falando dele, então. Vamos falar do seu Minkah Fitzpatrick, que foi uma escolha do draft de 2018, uma escolha que todos nós tínhamos como uma escolha absolutamente segura, sem erros, não havia o que errar na escolha do Minkah Fitzpatrick, um jogador que era considerado um dos cinco melhores prospectos do draft do ano passado, caiu no nosso colo na posição 11, teve um bom primeiro ano, nada de espetacular, mas teve um bom primeiro ano, e nesse segundo ano a gente esperava que ele tivesse um crescimento muito grande, mas isso não aconteceu por diversos motivos, e agora o jogador pede, quer porque quer, batendo o pezinho que não quer ficar mais em Miami. Algumas pessoas dizem que ele tem todo esse direito, outras dizem que ele não tem esse direito porque ele tem um contrato a cumprir. Vitor, qual a sua opinião sobre essa confusão que está aí o Minkah Fitzpatrick?
Eu acho que ele não tem direito nenhum de pedir para ser trocado. O cara tem um ano de liga, por mais promissor que ele seja, eu acho até que ele é um dos defensive backs mais promissores da liga inteira, mas ele não tem direito nenhum, cara. O que Miami fez com ele? Ele pode sim, ele tem um problema de coach staff com ele, ele tá achando que não tá sendo escalado na melhor posição, e a gente até concorda com ele nesse sentido, mas, por exemplo, no jogo de ontem ele jogou onde ele queria, fez até uma boa partida. Se vacilar, deve ter sido até um dos melhores ali da defesa, se não o melhor. Só que não tem direito nenhum. O cara não é um cara que tá sendo descartado pela franquia. Uma coisa é o Cardinals trocar o Josh Rosen porque pegou um outro quarterback. A gente não fez isso com ele. Senão ele faz um dos pilares da defesa. Ele não tem o menor sentido ele tentar forçar uma barra dessa. Até porque a gente já pagou algo em torno de 60% do contrato dele. Então, por exemplo, se a gente fosse trocar uma escolha de primeira rodada por ele, ele sairia perdendo. Primeiro que a gente já pagou o contrato dele, acho que 10 milhões do contrato dele. Na escolha 11 a gente poderia, até um quarterback a gente podia ter selecionado, tipo o Lamar Jackson, por exemplo, ou um outro, ou o Derwin James, ou outros bons jogadores que saíram depois, Darren Payne. E a gente preferiu escolher ele porque ali ele era claramente o melhor jogador disponível. Então a gente só sairia perdendo se a gente fizesse o que ele quer. Eu entendo quem acha que tem que estar aqui, como o próprio Kilgrave falou, tem que estar aqui quem quer ficar. Mas, porra, isso já é forçação de barra, cara. Isso já é forçação de barra demais. A gente falava ano passado do Matt Buck. A gente entende o cara. O Milka deve ficar arrasado tendo um coach staff merda. Ele era o filho do Nick Saban. Era o cara que fazia o Nick Saban rir. Era o cara que ficava vendo vídeo dos jogos. Mas, porra, pelo amor de Deus. Isso, não, isso que ele tá fazendo não é atitude nenhuma de um líder. É atitude de um moleque birrento, mimizento, porra. O cara, por causa de... E a gente tá jogando de toda hora com 4, 5, 5, 6 defensive backs. Ontem ele teve mais de 90% dos snaps. Ontem ele forçou fumble, recuperou fumble. Porra, são nesses casos caóticos. O Miami é um time caótico. Eu acho que ninguém realmente vai querer jogar em Miami. Mas é onde a gente vê quem separa os homens dos meninos, cara. Essa é a hora de você brilhar. Se você não consegue brilhar num time merda desse, não vai ser num time bom que tu vai brilhar. Então, porra, essa era uma hora dele falar, porra, sou o pica, eu sou como foi o Jamal Adams, por exemplo. Que largaram ele num Jets horrível e hoje ele é provavelmente, sei lá, um dos três melhores safeties da liga e é o líder da defesa. Esse é o comportamento que a gente esperava do Minkah quando a gente selecionou ele, fora o campo dele, que ele realmente é muito técnico. Eu acho até que ele é o jogador mais técnico que a gente tem na defesa. Mas, porra, isso é atitude de uma criança, cara. Sinceramente, o cara com um cano de contrato, que a liga, porra, a franquia, confia no cara, que é o cara aqui por muito tempo, a vir com uma, porra, apunhalada nessa nas costas é foda, cara.
É isso. Eu acho que o Vitor foi muito, muito preciso, foi muito feliz na sua argumentação sobre o Minkah Fitzpatrick. A comparação com o Jamal Adams é absolutamente perfeita, né? O Jamal Adams pegou aquele New York Jets horroroso, horrível, e além dele ter performado muito bem num time horroroso, se tornou aí um dos líderes daquela defesa e hoje é uma das figuras mais respeitadas em toda a NFL. Em toda a NFL, por conta dessa grande liderança, nos dias bons e nos dias ruins. E falo mais. É nas horas ruins, é na adversidade que você sabe quem é quem. É nos momentos difíceis é que você sabe com quem você pode lidar, com quem você vai precisar lidar. Então, a gente está vendo um momento de dificuldade do Miami Dolphins, mas não no momento de dificuldade aleatório. Momento de dificuldade aleatório, por exemplo, está o Carolina Panthers, que é um time muito bom e que não vem jogando patavinas. Momento de dificuldade aleatório, o inesperado, é o que vai passar agora o Pittsburgh Steelers. Começou muito mal a temporada e agora perdeu o seu quarterback, Big Ben Roethlisberger. E aí, e se o Minka estivesse lá naquela defesa e ia pedir trocado? Ah, a gente começou 0-2, agora a gente perdeu o nosso quarterback, a gente não vai ter uma boa temporada, quer ir embora. Será que é isso? Essa é a mensagem que o Minka está deixando para a liga. Ah, a defesa não está boa, eu não estou sendo utilizado da maneira que eu quero ir embora daqui. Ah, gente, é isso? Esse é o Minka Fitzpatrick? Porque se for esse o Minka Fitzpatrick, eu não quero esse cara em Miami no futuro. Eu não quero esse cara na hora que o time estiver ganhando ano que vem. Eu não quero esse cara quando a gente selecionar um quarterback no draft ano que vem. Quando a gente reforçar a defesa no ano que vem. Eu não quero esse tipo de mentalidade em Miami. Aí entra o Jess Davis. Fica quem quer. Entra o Capitão Nascimento. Fica quem quer. Fica quem quer. É na hora boa e na hora ruim. Hoje, nessa segunda-feira, o Kenyan Drake deu uma entrevista que foi sensacional. Perdão, foi ontem. Foi ontem, depois do jogo, ainda no vestiário, no domingo. Ele foi perguntado se ele havia tomado ciência de que o nome dele poderia estar envolvido em alguma troca pelo Miami Dolphins. Ele falou, tô ciente, a gente escuta as notícias, mas eu quero ficar aqui. Ninguém perguntou se ele queria ficar aqui. Perguntaram se ele estava ciente a respeito de uma possível troca envolvendo o nome dele. Ele disse que sim, e ele disse que queria ficar em Miami. Essa é a declaração que eu quero ouvir. O bicho tá pegando, todo mundo sabe o que tá acontecendo em Miami, que o time é construído propositalmente para ser horrível, ao contrário do Carolina Panthers, que tá 0-2 e não tá jogando nada, ao contrário do Pittsburgh Steelers, que tá 0-2 e não tá jogando nada, né? E tem mais uma outra quantidade boa de time aí que não estão jogando nada e que a gente esperava que fosse render mais. Do Miami Dolphins ninguém esperava. O Kenyan Drake, o Minka Fitzpatrick, ele deve ser ainda essa semana. Talvez você, ouvindo o Finscast mais para dentro da semana, talvez o Minka já tenha até sido trocado. Mas uma coisa que está pegando muito nessa questão é o valor de retorno do Minka Fitzpatrick. E aí eu vou querer ouvir a opinião do João. Porque é o seguinte, pela interação que a gente vê no nosso Twitter, lá no BR Dolphins, os torcedores do time que querem o Minka Fitzpatrick, por exemplo, Dallas Cowboys, torcedores do Dallas Cowboys, torcedores do Seattle Seahawks. Ah, eu quero o Minka. O Minka vai ser a cereja do bolo nessa defesa. Muito bem. Ah, mas eu só pago uma segunda rodada. Porra, os Dolphins não são obrigados a trocar o cara por uma segunda rodada porque vocês querem. Me desculpa. Olha a quantidade de argumento que o Vitu já usou aí. Pagaram mais da metade do contrato dele. Ele ainda tem mais 3 anos de contrato. O time ainda pode acionar o 5º ano e dar mais 2 tags. Olha quanto tempo você tem de controle sobre um jogador como esse, né? Isso é uma coisa. Segundo, oferta e procura. Lei da oferta e da procura. Pelo menos 20 equipes ligaram para os Dolphins buscando informações sobre essa troca do Minka Fitzpatrick. Pelo menos 5 equipes estão fortemente interessadas em uma troca pelo Minka Fitzpatrick. O que vocês acham que acontece nessa hora? O preço sobe, gente. João, o que você acha que seria algo plausível para os Dolphins? E qual você acha que deveria ser o preço que o GM João Paulo Oliveira cobraria pelo Minka Fitzpatrick?
Então, vamos lá. Primeiramente, nós estamos falando de um jogador de 22 anos, selecionado na primeira rodada do draft, do penúltimo draft. Vamos dizer que um jogador em ascensão ainda, que nem passou perto do seu auge. Então, isso aí já eleva muito o valor dele. Vamos colocar que é o Mink que quer sair, que é o caso que está acontecendo. As outras equipes podem forçar a barra, mas é igual a gente estava conversando antes do início do podcast aqui, Rafa. O Chris Greer, Miami, tem total controle da situação. É, eles podem oferecer o que eles quiserem. Se Miami não achar que está batendo com o valor do Minka, não vai ter negócio, porque Miami quer que ele fique e não vai se desfazer do jogador. Essa que é a verdade. É, ele citou aí os contratos que ele tem, ainda tem mais tempo todo de contrato para cumprir. Miami já pagou boa parte do salário, então Miami não tem a obrigação de liberar o jogador. É, agora, o valor dele, vamos colocar que se o Laremy Tunsil foi negociado por duas picks, lógico que a NCAA foi envolvido, duas picks de primeira rodada e uma de segunda, o Minka não foge muito desse valor, não. É, se for um negócio com um time que, teoricamente, vai brigar pelo Super Bowl, que são os rumores aí do Kansas City Chiefs, Dallas Cowboys, esses times... Apenas com uma escolha de primeira rodada, eu acho que Miami ficaria no prejuízo com o Minka, porque será uma escolha alta, será uma escolha de 25ª para cima. Então, já é uma escolha praticamente de segunda rodada. Então, eu creio que não vale a pena no Minka hoje. Agora, se esse time vem com a escolha, duas escolhas de primeira rodada, eu já começaria a negociar. Uma escolha de primeira rodada e uma de segunda do ano que vem também, eu acho que já vale a pena, porque... O Minka não quer jogar em Miami e isso é um fator muito forte para que ele não fique aqui e que diminua um pouco o valor dele, sim. Só que, como eu disse anteriormente, Miami não tem obrigação de liberar o jogador e também não tem obrigação de diminuir o valor dele por causa disso, porque o talento ali, jovem, isso tudo faz só agregar valor ao jogador. É, agora, se fosse uma equipe que... teoricamente, vai ter uma escolha alta no draft esse ano, que, por exemplo, Tampa Bay Buccaneers, que também, no rumor, está muito interessado, eu já aceitaria uma escolha de primeira rodada e fica elas por elas, porque vai ser uma escolha alta, vamos mandar o Minka lá para NFC, que é um que Miami vai jogar uma vez há 4 anos contra essa equipe, então acho que com essas considerações aí, o valor do Minka varia bastante. Mas sendo um jogador jovem, menos que uma primeira rodada, é impossível de aceitar.
Quer falar alguma coisa sobre isso, Vitor?
Não, concordo inteiramente com o João.
É, eu também tô nessa. Das fofocas, né? A gente tem que ter muito cuidado para falar sobre algumas coisas, porque quando eu falo que é informação, eu tô botando o meu na reta, tô bancando a informação que eu tô dando. Agora, quando é fofoca, são coisinhas aqui que a gente ouve aqui, que a gente lê ali, mas que a gente não leva muito fé, porque a fonte não é a melhor fonte possível. Então, quando eu falar isso para vocês, por favor, separem, né, o que eu digo de informação e o que eu digo de fofoca. E aí o João leu uma fofoca e eu ouvi outra que bateu, né? Ele ouviu de um lado mesmo, a fofoca é a mesma. E a gente tinha ouvido que os Dolphins teriam já na mesa aí uma proposta envolvendo uma escolha de primeira rodada do draft de 2020, o próximo draft, mais uma escolha de terceira rodada do draft de 2021, do draft do outro ano, o draft do Sunshine, para ficar assim mais fácil, né? Então, uma escolha de primeira rodada no draft do Tua e uma escolha de terceira rodada no draft do Sunshine, tá? Para ficar de mais claro entendimento. Acho um bom valor. Né, acho aí já um valor que eu, por exemplo, aceitaria, viraria para o jogador e falo, vai para a puta que lhe pariu bem longe de mim, e tomara que essa escolha, essa porra seja de Seattle, né, porque Seattle fica na outra extremidade do país, então quanto mais longe um jogador mimadinho, mimizento desse, melhor, que aí não infecta o resto da franquia, porque eu quero distância de jogador com esse tipo de mentalidade fraca, aí eu só jogo em time vencedor. Então, se vira lá, que seja infeliz bem longe da gente. Vocês querem falar alguma coisa sobre o jogo? Eu estou perguntando pelo seguinte. Tem uma galera que está no Twitter falando dessa seguinte maneira. Ah, a gente sabia que a gente estava em tank mode, mas a gente queria pelo menos fazer uma avaliação dos jogadores e da comissão técnica. Vitor, deixa eu começar por você, filho. O time é tão ruim, mas tão ruim, que eu, no meu entendimento, não fazer avaliação nem de jogador e de técnica. Como é que você entende?
É o que eu falei no primeiro programa. Primeiro programa da temporada. Eu queria pelo menos ver o que tá acontecendo com esse time, entendeu? A gente não tá exigindo resultado nenhum, era só performance. Mas realmente fica muito difícil da gente avaliar qualquer coisa, até do coaching staff. Por enquanto, eu não consigo nem dizer que o Flores tá sendo um merda, mas também não consigo dizer que ele tá indo bem. Não tem situações situação clara de passe, ele coloca três caras no... na linha de scrimmage, e oito lá atrás, e fica aquele buraco, aí... O Shadow Shea ainda também não consegui ver nada de bom nesse segundo jogo. Primeiro, até teve umas coisas que eu gostei de ver, segundo, sinceramente, foi uma merda, né? Mas aí depois você vê a OL toda hora o pocket colapsando. O Ryan Fitzpatrick, porra, não dá mais, né, cara? O cara com o backup da NFL, ele ainda pode render, sei lá, mais uns 2-3 anos. Mas titular, ele inexplicavelmente ainda é titular. Não que o Josh Rosen tenha feito uma partida absurda. Ele ficou, sei lá, 9 minutos em campo, fez as suas jogadas de Josh Rosen, de soltar as bombas e os caras largarem, fez suas jogadas de Josh Rosen, que é interceptação idiota, não consegui demorar muito pra soltar a bola. Não acho que vai ter uma grande melhora com o Rose lá, mas, porra, com o Fitzpatrick não dá mais. Você fica até nervoso de ver um jogo assim. Christian Wilkins, pra mim, até agora não disse a que veio, mas eu também, o que eu falei, é muito difícil de avaliar, porque o time é muito ruim, né? O Tank Aradine voltou pro Dolphins e também é outra merda também. O Charles Harris é aquela água de salsicha de sempre. Preston Williams, que é um cara que a gente até confia um pouco mais. Uma tristeza de novo, porra, todo jogo é o drop dele. Esse jogo tiveram 7 drops. Cala a embalagem, cara, não sei o que passa na cabeça desse rapaz, porque se você tá ouvindo que o running back 1 do Miami Dolphins tá pra ser trocado. E Kenyan Drake é um cara que a torcida ama, vai amar eternamente por causa do Miami Miracle. Pô, qual é do cara? Porra, vou fazer o jogo aqui da minha vida pra franquia mandar esse cara pra puta que pariu e eu ser o titular da franquia pelo menos por 1-2 anos. Pô, o cara faz uma partida daquela ridícula, tendo drops, a pick six por culpa dele, completamente desligado do jogo, como se não tivesse nem aí. Cara, é muito difícil, é muito difícil. Enquanto a gente não tiver pelo menos uns 10 caras melhores ali, uns 10 titulares, pra gente poder avaliar de alguma coisa, como assim, eu acho que realmente... A gente não tem o que falar do Flores esse ano porque é muito difícil. Tiraram outros caras bons dele. O que a gente pode avaliar do Flores, infelizmente, é o fora de campo, que é como ele lida com o vestiário, como ele tá lidando com essas constantes perdas, como ele vai lidar com os prováveis cortes que ele ainda vai fazer, trocas que ele vai ter que assimilar, mas de campo realmente é muito difícil e a gente meio que já esperava isso, já tinha falado pra galera toda que ia ser isso mesmo, que a gente... Aí basicamente usar essa temporada pra ver quem tá se destacando, quem quer mesmo ficar aí, quem não quer, rala. Aí, infelizmente é isso.
Eu vejo da seguinte maneira. Eu vou atacar aqui os nomes que o Vitor falou e depois eu vou passar uma bola que o João vai se amarrar. O João vai ficar pistolando aqui uns 15 minutos que eu conheço a peça. Por exemplo, Christian Wilkins. Christian Wilkins ainda não deu as caras em Miami. Mas como que ele vai dar as caras em Miami numa DL pavorosa daquela? Né? Complicado. Bem complicado. O cara tá jogando sem ajuda nenhuma. Né? Charles Harris é isso aí. Então, a avaliação já tá aí, gente. Essa avaliação que a gente tem, já tá observando. Né? Charles Harris, não há esperança para Charles Harris. É isso aí. Não vai melhorar. Não vai piorar, não vai melhorar. Vai ser 3 aí. O que é pouco. É insuficiente. Não dá. Vai se virando com esse cara até o final do ano. Depois, ó, obrigado por tudo. Você foi um profissional super correto, mas um abraço. Beleza. Vira a página, né? O Keylan Ballage era pra fazer o jogo da vida dele. Não fez. Então, opa, já acende o sinal de alerta. Olha a avaliação, né? A gente precisava que ele fizesse o jogo da vida dele. Não fez. Foi muito mal na partida, dropando bola. A gente não vê o Kenyan Drake dropando bola. Perdão. A gente não vê. O Kenyan Drake é um running back com as mãos muito seguras. Sempre foi muito seguro recebendo passes. Tanto que com o seu Adam Gaze ele chegou, inclusive, impressionante. Né? A gente cansou de ver ele alinhando do lado da sideline e levando lá na ponta para marcar ele. Né? Então é um cara que no jogo aéreo a gente tem muita confiança. já não podemos ter com Kalen Ballard. Já houve um problema sério aí, né? Então são essas avaliações que a gente já está observando. Brian Flores, dentro de campo, ok, não está dando para ver muita coisa. Cheryl Shee também não está dando para ver muita coisa, né? Mas aí quando entra o Josh Rosen, vamos ver o que, que muda. Aí tu faz um passe longo, Preston Williams, mão de pedra. Mão de pedra. Tem dropado umas bolinhas muito fáceis, muito bobas. Devonta Parker teve tudo para fazer a jogada mais bonita do dia, dos dois lados, e não conseguiu, dropou uma bolinha. Tava com marcação dupla em cima, ok, Patrick, era o Patrick Chung? Não, tinha um safety lá em cima dele, era o Devin McCourty. Tava em cima dele, tinha um outro marcador em cima dele, ele foi no terceiro andar, pegou a bola na hora de cair, abraçando a carne, e segurou o pacote, soltou o pacote, ia ser a jogada mais bonita do jogo, soltou a carne, não pode, filho, já não é um calouro. Jakeem Grant, a minha filha tem 11 anos de idade, ela tem a mão já do tamanho do Jakeem Grant. Um cara desse não pode ser receiver na NFL. O cara tem mão de um adolescente. A mãozinha dele é pequenininha, ele não consegue segurar a bola, gente. O cara não consegue segurar a bola. O Josh Rosen fez um passe pra ele. Ele olhou a bola, ele mirou a bola, ele meteu a mão na bola, a bola quicou na mão dele, porque a mãozinha dele é pequena. Aí a bola pegou na viseira, pegou no capacete, foi pro cacete. Acabou, não dá. O Ryan Fitzpatrick tava numa tarde horrorosa para variar, né? Mas a interceptação em cima do Kalen Ballard não foi culpa do Fitzpatrick também. Foi culpa do Kalen Ballard também, que a bola ficou pipocando na mão dele no lado da bola. E veio o linebacker dos Patriots e sozinha, né? Então.
Pô, olha, Eric Hall, Rafa. O que foi aquele Eric Hall, cara?
É, mas é essa aí que eu vou passar. Porque ele tá salivando. Ele tá salivando com essa secundária. Eu vou dizer os nomes aqui. Vamos lá. João, essa é pra tu. Essa eu guardei pra você, João. Vitor, essa eu guardei pra ele, cara. O homem tá morrendo aqui, velho. Tu não tem noção.
Passa as horas.
Eu conheço vocês dois, então eu vou direcionando o programa aqui. Conforme eu conheço vocês dois, filho. E esse aí, rapaz, vamos lá. João. Eu tô rindo, cara. Jamal Wiltz, Eric Rowe, Bob McCain, né? Essa secundária do Miami Dolphins, o que você tem a dizer sobre?
Pelo amor de Deus, rapaz. Acho que esses jogadores são um dos piores que eu já vi com a camisa do Miami Dolphins em campo. É muito cara ruim. Ruim, mas ruim. Esse Eric Rowe aí, não sei o que passa na cabeça desse indivíduo que nunca sabe onde está a bola. Que, pelo amor de Deus, você está 20 anos na NFL e não consegue desviar um passe, não consegue fazer um tackle, não consegue fazer nada. Esse Jamal Wiltz aí parecia que tava um jogo de profissionais e ele juvenil ali no meio dos caras ali, parecia que ficava olhando admirado pros caras. Porra, tô marcando Antônio Brau e toma touchdown no lombo. É muito cara doente em campo, cara. Que tá tendo um jogo da vida. Pelo menos dá o sangue, voa no cara, quebra ele. Nem isso as merda consegue fazer. É muito ruim time, muito ruim secundário. Agora, o que me deixa mais puto nesse time é colocar Bob McCain de free safety, cara. A gente fala isso aqui desde fevereiro que a gente tá falando essa porra aqui de Bob McCain de free safety. Isso aí não existe, cara. Ele não tem tamanho, ele não tem força pra jogar de safety. Aí, o Minka, melhor free safety que nós temos no elenco, não pode jogar de free safety porque o Bob McCain tá lá. Aí é de fuder mesmo com o time todo. Esse é o único problema que eu tenho com o Brian Flores mesmo, de botar Bob McCain de free safety, porque ele tá pilotando um time que não foi ele que montou, né? Porque o time essa temporada aí é o desmanche do Mike Tannenbaum. Primeiro a gente dispensou as burradas que o Mike Tannenbaum fez, e a partir do time que o Brian Flores começar a montar, aí se não podemos começar a avaliar ele. Mas por enquanto não tem como avaliar a comissão técnica. Mas o tal de Jamal Wiltz, tal de Eric Rowe, tal de aquele defensive line lá, tal de Avery Moss lá. Pelo amor de Deus, esses caras aí não servem pra NFL, não. É inexplicável o que esses caras estão fazendo. Tem um cara que entra em campo que, sinceramente, eu nem sei quem que é. Tem um camisa 51 lá que não faz nada. O melhor jogador de defesa do Miami Dolphins ontem foi o camisa 47, tal de Vince Bijo, que veio lá do Saints agora na troca com do Kiko Alonso. Mostrou alguma coisinha, não foi nada demais não, mas conseguiu chegar no Tom Brady algumas vezes. Já jogou mais que o Charles Harris na carreira inteira, então já merece uma atenção especial. Mas, sinceramente, é muita ameba no campo de uma vezada só.
É isso. Sabia que ele ia pistolar com essa secundária, que eu conheço a peça. E essa questão do Bob McCain é realmente uma questão que... Vamos de novo, tá aí a avaliação, galera. Vocês estão pedindo avaliação? Esse é um erro de avaliação do que a gente tem que fazer em cima do Brian Flores. Né? Você tem um Minka Fitzpatrick no elenco, esquece que o cara tá insatisfeito, tá? Vamos lá, início de preparação do time, né? Então você tem que pegar o seu Minka Fitzpatrick e falar para ele, olha, eu tenho planos de colocar você definitivamente como free safety no nosso time, porque você tem um range muito bom, você é um jogador extremamente inteligente, que sabe fazer as leituras da defesa e do ataque, você é um playmaker, você vai atacar a bola, você é um ball hawk. Então, assim, você tem atributos que eu preciso, que eu quero, você tem velocidade. Então, você tem atributos que eu quero e que eu preciso para jogar na posição de free safety. Você vai jogar de free safety. Tem nada que perguntar se quer, se está satisfeito, não. Você vai jogar de free safety. Eu não... Aí, outra questão também, e o Vitor bate muito nessa tecla, e eu passei a concordar com o Vitor. Eu não concordava, mas eu passei a concordar com o Vitor. Você não pode draftar o cara na posição 11 para ele ser um níquel. Para ser um níquel, você tem o Bob McCain. O Bob McCain serve para ser níquel. Aliás, o Bob McCain foi muito bem pago para ser níquel e não para ser free safety. Né? Tá trocado isso, tá invertido isso. Então isso configura claramente um erro do Brian Flores. Quem montou o time para o Brian Flores foi o Chris Greer. E aí é o que o João falou. Fez a limpa das cagadas do Mike Tannenbaum. Agora, o que sobrou... Filho, olha, tem 53 maluco aí, se vira com esses 53 aí dentro de campo. Ok, agora é comigo. Aí agora é com o Brian Flores. E o Brian Flores inverte. Coloca o Bob McCain como safety e o Minka para prender 6 posições diferentes. Embora eu também não ache isso correto, mas não justifica essa choradeira do Minka. A gente viu, eu coloquei no Twitter. O Derwin James, jogando lá com o Los Angeles Chargers, jogou em 6 posições diferentes, inclusive na linha defensiva, tá? Inclusive alinhado na linha defensiva. Jogou como linebacker, jogou como slot, jogou como safety, free safety, jogou como strong safety. Jogou uma porrada de posição diferente. E ninguém viu o cara reclamando, não. Então, assim, não tem que reclamar. Você tem o técnico, você tem a hierarquia para respeitar, entendeu? Se você não tá satisfeito, senta com o cara, conversa com o cara, beleza. Olha, eu acho que eu posso render melhor aqui. Pô, não tem como a gente se me deslocar para essa posição, acho que eu vou ajudar mais, acho que eu vou contribuir mais. Meu irmão, seja homem, entendeu? Ah, eu não tô... Porque o discurso dele é que antes era o seguinte, não, o Brian Flores vai me utilizar em várias posições porque ele gosta da minha versatilidade. Ah, agora você tá pedindo para ser trocado porque não tem posição fixa em campo? Vá pro inferno, vá pro inferno. A gente sabe que não é isso, esse papo já não colou, filho. Você não quer fazer parte da reconstrução, seja homem e assuma isso, entendeu? Não quer fazer parte de um time que hoje foi programado para ser derrotado. Nunca viu tank na vida? Não acompanhou o clima? Ah, pelo amor de Deus, não é mais criança, entendeu? Já recebeu o contrato aí de mais de 15 milhões de dólares, não é criança, entendeu? Então seja homem. Se não for, não quero em Miami, pronto, vai embora, entendeu? Quero time de homem. Entendeu? Quero o time de quem tem culhão de falar, eu quero estar aqui. Kenyan Drake falou, o Kilgore falou lá, como é que é que ele falou, gente? Quem quer ficar, fica, não foi um negócio desse? Alguém me ajuda aí.
Só queremos quem estiver comprometido.
Foi alguma coisa assim, a gente só quer aqui, quem quer ficar aqui, nesse sentido. E é isso, Esse ano parece que está sendo o ano da filtragem. Estamos filtrando aí o que pode e o que não pode continuar no futuro. É isso. Chegamos a um ponto do programa, seu Vitor Honesto, que a gente tem sugestão sua, né? E que a gente está muito feliz em seguir com esse quadro novo do Finscast, vamos dizer assim. Negócio de Tua Tagovailoa, 444 jardas, 4 touchdowns, mais uma partidaça do seu Tua. O que, que você achou disso daí?
Essa média dele tá sensacional, né? O cara já tá com 12 touchdowns, não tem interceptação nenhuma na temporada. Ele tá aumentando o estoque dele semana a semana. Eu acho que até o meio da temporada, acho que já vai ser bem claro assim, que ele é o QB1. Embora o Herbert não tá abandonando essa disputa, ele realmente tá indo bem também. Só que o Tua realmente ele tá vindo pra ser troféu Heisman, pra ganhar, se despedir de Alabama com o título. Foi uma coisa realmente de outro mundo, assim. Dos quatro quarterbacks principais, embora o Sunshine não seja elegível, ele tranquilamente foi o melhor, assim, da semana e tá sendo o melhor da temporada. Pra gente é bom, cara. Pra gente é bom porque sempre bate nessa tecla que a gente tá numa temporada bem merda por causa do Tua. A gente tá enxergando o Tua como um cara transcendental. Um talento fora de tudo, assim, um cara que pode mudar a franquia. E tá sendo bom pra gente. E aconteceram coisas essa semana que mostrou, como o Rafa disse, que o tanque não vai ser tão fácil quanto a gente achou que seria. Tem times muito ruins. O Bengals é ruim demais e tá 0-2. O Panthers é um bom time, tá 0-2, então provavelmente vai ter só as 4, 5, 6 vitórias.
Não tô te ouvindo, Vitor.
Também não tô ouvindo o Vitor, mas não.
Chutua, foi sensacional, assim. Foi uma parada realmente de ficar admirado. Isso é uma parada até que eu cobro um pouco Tua, que eu não vejo... Não que ele jogue mal, não acho que ele é pipoqueiro nem nada, contra times grandes e tal. Times até do top 25, enfim, mas é como o Rafa diz, quando você pega um adversário merda, você tem que enfiar a faca e ele fez exatamente isso, tá fazendo isso esse ano.
Eu acredito, pelo que eu tô vendo do Tua, o Tua vem fazendo, como o Vitor falou, ele vem crescendo dele, né? Então, essa partida, por exemplo, contra South Carolina, na partida desse fim de semana de Alabama, o Tua não fez absolutamente nada de extraordinário. Eu falei aqui, 440 jardas. Ele deu, se eu não me engano, 6 passes acima de 10 jardas. Olha que curioso, né? Mas o que acontece? Quando ele acerta um slant, por exemplo, ele é tão preciso no passe que ele permite que os seus recebedores consigam jardas de recepção. Isso é fundamental. Porque se você acerta um slant atrás do recebedor, mesmo que ele faça o passe, ele já pode cair, ele já pode ser tacleado, ele pode não ganhar tantas jardas. Então, o passe precisa ser preciso, e ele tem sido muito preciso nesses passes de rotas mais curtas. Quick slants, slants. É impressionante até como ele se mexe bem no pocket, como ele move o pocket do lugar. Então, essas variáveis, né, tem sido muito importante. Quer falar alguma coisa, Vitor?
Não, é só complementando, assim. Uma das paradas que eu não gosto do Tua é a força do braço dele. Eu acho que desses quarterbacks ele tem... Não que seja uma coisa tipo Alex Smith, assim. Mas ele compensa tudo isso com o toque que ele dá na bola. Como o Rafa disse, ele é muito preciso. Então ele consegue compensar isso. Não é um cara, tipo, tem um bracinho de jacaré e a bola vai toda quadrada. Não, ele dá a bola na janela que tem que dar. Não, como ele não tem a força, as bolas dele não são tão rápidas assim, que já é uma característica mesmo física, assim. Você não tem muito que conseguir melhorar isso. Mas o toque na bola dele é um dos mais bonitos que eu já vi na NFL. Na NFL não, perdão, no college, desde que eu acompanho essa porra, sei lá, em 2014, 2015. É uma coisa surreal mesmo o toque que ele dá na bola. Coisa de elite já pra um moleque de, sei lá, seus 21 anos. É foda. Eu tinha minhas reticências, ainda tenho minhas reticências, mas esse cara vem pra ser um top 5 da liga aí, tranquilamente.
E aí eu vou passar a bola pro João pra falar a respeito do seguinte. O Tua realmente foi o cara da semana entre os quarterbacks mais cotados. Né, o Sunshine teve aí um fim de semana. Se não foi, não dá para dizer que foi ruim, mas também não foi aquele Sunshine que a gente está acostumado. Né? Lançou para 2 interceptações, não teve, não estava nas suas melhores tardes. É, o Justin Herbert teve um bom jogo, né, mas jogou contra uma equipe muito fraca, né, não sei se era Montana ou Minnesota, enfim, mas era uma equipe fraca, fez o que tinha que fazer. João, já estamos na semana 3 do college, estamos indo agora para a semana 3 na NFL. Está muito claro de que o Tua hoje é o cara?
Hoje é sem discussão. Eu acho que é como nós falamos lá no podcast aí anteriormente, né? Vai ser uma questão de tempo do Tua jogar em Miami, porque realmente é um excelente jogador, é muito inteligente. O jogador tem um alto nível de liderança também dentro do vestiário de Alabama. Um jogador muito querido por lá. É igual o Vitor falou anteriormente aí, ele tem um toque na bola que é muito diferenciado dos demais. Coloca sempre a bola na janela, então isso é ótimo pros recebedores. Eu vi até no Twitter esses dias aí um cara falando com o Rafa, perguntando se ele, o fato dele ser canhoto atrapalha alguma coisa na NFL. A resposta é não atrapalha. O histórico de canhoto na NFL realmente não é muito bom, mas eu creio que a gente está falando aqui de um jogador muito diferenciado no que é o Tua. Os outros jogadores, eu acompanhei o jogo de Clemson contra Syracuse, do Justin Herbert. O Justin Herbert eu não acompanhei porque o jogo foi muito tarde, mas o Trevor Lawrence não teve um jogo muito bom. As interceptações, assim, muito estranhas, não parecendo o jogador que ele realmente é. É um excelente jogador também, um ótimo talento. Mas na hora de ir lá no drive para matar o jogo, ele foi o Trevor Lawrence que todo mundo conhece e colocou o Nino toque na bola e matou o jogo. É um excelente jogador também, mesmo com os números um pouco abaixo do Tua aí. O Justin Herbert, eu acompanhei só highlights do jogo e analisar por highlights eu também não gosto não. Mas me pareceu ali que meio desconfortável no pocket, entra em pânico com a pressão e nós já sofremos bastante disso com o Ryan Tannehill, né? Entra em pânico com pressão, não confortável no pocket, então eu fico meio desconfiado com isso. Mas respondendo a pergunta, de longe o Tua hoje é o melhor quarterback do college. Alabama vem muito forte para conquistar mais um título esse ano, junto com o Tua. É uma equipe muito boa no geral, o que ajuda bastante o Tua também, mas a janela que ele coloca a bola, a precisão que ele tem, a liderança, eu acho que esses são os pontos que nós podemos levar à NFL e falar que ele vai ser sim um grande quarterback na NFL e espero que seja pelo Miami Dolphins.
Quando a gente está falando aqui do Trevor Lawrence, ninguém está dizendo que o cara ele é um fenômeno, vai ser um excepcional quarterback na NFL, mas ele não é perfeito. E ele mostrou defeitos nessa rodada. É só isso que a gente está ponderando. Ele ainda é muito jovem, é muito menino, está apenas no seu segundo ano como quarterback de Clemson. Então ele ainda tem coisa para desenvolver. Ele ainda pode ser melhor ainda, isso é surreal, né? Ninguém está aqui querendo rebaixar o Trevor Lawrence, né, para qualquer coisa, não. Ele é maravilhoso, mas ele ainda é um menino que tem alguma coisa para evoluir. Sobre o Tua, o Vitu falou que o Tua pode não ter o braço mais forte no college hoje, e realmente não tem. Né, mas aí eu já levanto a seguinte questão: será que precisa? Né, será que para essa NFL de hoje precisa ter um braço assim para fazer um passe como o Patrick Mahomes de 60, 70 jardas aéreas? Será que é necessário? Né, quantos passes desses um quarterback faz por jogo? Vamos lá, um passe de mais de 50 jardas voando. Não estou falando você fazer um passe de 20 jardas e o cara correr mais 30. Estou falando de passes em que a bola voa 50 jardas. Quantas vezes a gente vê isso na NFL de hoje? Cada vez mais raro, né? Então,
uns dois no máximo, né? Por jogo, né?
Por jogo.
Um dois no máximo.
Exatamente. Então, talvez não seja uma coisa assim tão primordial, né? E a gente vê alguns quarterbacks que têm um braço muito forte, mas que não tem um jogo bom. E, não, que pecam em muitas outras coisas. O Mitchell
Josh Allen.
Opa! Né?
O Tannehill. O braço forte pra caralho.
O Tannehill tinha um canhão no braço. Né? É, o Flaco tem um canhão no braço. Né? Eu acho que desses que tem um braço muito forte e que é um bom quarterback, eu acho que Patrick Mahomes e Matthew Stafford. O resto, não vejo grande coisa. Né? O Patrick Mahomes continua em grandíssimo nível. Né? O Matthew Stafford tem um canhão e é um excelente quarterback. Né? E só, alguém vê o Brady aí fazendo 50 jardas? Ninguém vê mais isso, gente. Na verdade, nunca nem foi a especialidade do Brady. Né? Então, talvez isso não seja um grandíssimo problema.
As defesas da NFL também, né, Rafa, são bem montadas para evitar as big plays, né? Então, claro. É bem complicado você acertar uns passes desses. É sempre, quando pode perceber, a maioria dos passes, quando são completados em grande área, assim, é sempre aquela bola precisa, que sempre tem o safety na cobertura. Então, é muito difícil você ver umas big plays assim na NFL. Agora, o cara que tem precisão de acertar um passe rápido e curto, com certeza terá mais sucesso na NFL do que esses daí, né?
Exatamente, concordo plenamente com isso. Ele vai permitir que os seus recebedores trabalhem em condições de produzir mais jardas, né? Então, esse jogo desse fim de semana contra South Carolina foi um exemplo claríssimo disso, né? Jogadores fazendo touchdowns de 30 jardas em quick slants, né? Onde ele deu um passe para 5 jardas, a bola voando 5 jardas, e aí os recebedores complementavam, porque o passe ia numa posição tão perfeita que o jogador só segurava a bola e seguia a sua rota. Então isso conta muito, gente, isso conta muito, e a gente está de olho nessas situações, tá? Futuramente, né, a gente vai trazer aqui o nosso grande padrinho, né, o nosso grande mestre David Chiodini, para avaliar aí como é que estão esses quarterbacks, né, o que o Miami Dolphins pode esperar desses quarterbacks que a gente vem trazendo todo fim de semana para vocês, né, do Tua, do Justin Herbert, do Jake Fromm, do Jordan Love. Então a gente está de olho nesses caras, a gente está monitorando isso, porque a gente sabe que o Miami Dolphins tem uma enorme chance de escolher um desses caras já no draft do ano que vem e mudar de vez o rumo da franquia, porque ninguém aguenta mais 6 e 10, 7, 9, 8, 8, 8, 8, 7, 9, 6 e 10. Tá todo mundo de saco cheio disso. Felizmente, a galera, pelo menos aqui no Brasil, conseguiu entender o propósito do Tank. Né? Eu tenho a receptividade tem sido boa com isso, todo mundo tem abraçado essa situação. Poxa, é chato perder do jeito que a gente está perdendo, mas aí vem o vírgula mais. Mas a gente sabe que é preciso. Essa resposta, para mim, é fundamental. Né? Todo mundo entendeu que é fundamental zerar e reconstruir a casa do zero. Pô, isso eu estou muito feliz. Né? Pelo menos a torcida aqui no Brasil já entendeu o propósito do nosso Tank. Né? Tem muito comentarista no Brasil que ainda não entendeu isso. Né? Tem muito comentarista que está indo para a televisão falando que está ruim. Não brinca, né? E o Carolina Panthers, o que vocês acham? E o Pittsburgh Steelers, o que vocês acham? Né?
Denver Broncos também.
Denver Broncos, o que vocês acham daquela defesa de Von Miller? Daquela defesa de Bradley Chubb?
Né? Zero sec, zero int.
Não.
A nossa defesa tem sec, pô.
Né?
Vic Fangio como
treinador. Né? E o que vocês acham desses times aí? Né? Pelo menos o nosso, para esses desavisados comentaristas, foi construído para ser horrível pensando no draft do ano que vem. Como já fez o Indianapolis Colts, como já fez o Cleveland Browns. Então, para esses desavisados, isso não deveria ser uma surpresa. Surpresa é o Denver Broncos, surpresa é o Pittsburgh Steelers perdendo em casa para um time que nunca perdeu no Heinz Field, que era o Seattle Seahawks. Né?
O Jets, porra.
Né?
0-1, né? Mas deve perder hoje também, 0-2. Porra, os caras pagaram o linebacker, deles virou o linebacker mais bem pago da liga, o running back, porra, também, 15 milhões. Gastaram dinheiro pra caralho pra ser uma merda que sempre tem sido desde a época lá do, do inominável lá, daquela família filha da puta lá, que foi treinadora do Jets. Então, cara, a gente não tem o que reclamar. A gente sabia que a temporada ia ser uma bosta. O que eu fico feliz é ver todos esses campeões de abril, todos, a maioria tá tomando no cu. O Colts, o próprio Browns, que já estavam disputando quem ia jogar o Super Bowl, o final da UFC, se vacilar, nenhum dos dois vão pros playoffs. Porra, Brissett não dá pra... Porra, eu não vou perder tempo falando de Brissett. E o Browns é isso aí, cara. O Browns, tudo bem, teve a primeira semana e tal, mas talvez, sei lá, na semana 5, 6, já vai estar decretado que vai ser um time de 7, 8 vitórias, que pro Browns é muito bom, tipo. O Browns chegou a fazer 1-31, porra, em duas temporadas. Esses times têm expectativa. A gente não tem expectativa nenhuma, porra.
O nosso time foi construído pra não ter expectativa. A diferença é essa. É, o que me causa indignação quando eu escuto alguns comentaristas na televisão é que parece que o time do Miami Dolphins é muito ruim. Pô, não brinca, gente. O time foi construído pra ser ruim. Mas, meu Deus do céu, será que ninguém enxerga isso? Será que só a gente que tá aqui de forma amadora, será que só a gente sabe que é feito de propósito? Que é deliberadamente ruim o time? Será que ninguém percebeu que está em rebuild? O time foi desconstruído, não sobrou nada. Até o Minka está indo embora. O Larry Tunsil foi embora, o Kenny Stills foi embora, o Kika Alonso foi embora. A vontade de ganhar foi embora. Ninguém quer ganhar, não. Se a gente ganhar um jogo, periga aí ter time ruim aí, um New York Giants e a gente fica... Ih, perdemos o Tua. Já pensou? Meu Deus do céu, não quero nem pensar um negócio desse. A gente tem uma temporada 1-15 e não conseguiu o Tua. Meu Deus do céu, isso vai ser um desespero, entendeu? Não tem saldo de gol, gente. Tomar de 43-0 não diz que a gente está 0-2. A gente está 0-2. Tem saldo de gol, não. Se a gente terminar a temporada 0-16 e, por exemplo, os Giants, que são da NFC, terminarem também 0-16, vai pra moedinha. Não tem saldo de gol. É coin toss. É moedinha. De um lado, Dolphins, de outro lado, Giants. Tá? É moedinha. Pra definir quem é um e quem é dois. Vocês vão querer arriscar o futuro da franquia na moedinha? O Chris Greer não quer. O Chris Greer fez um ótimo trabalho em garantir que a gente seja o pior time da liga esse ano. Gente, eu ri, mas é sério. A gente precisa ser o pior time da liga para garantir o quarterback do futuro no ano que vem. A gente espera que seja o Tua. Se o Tua estiver jogando nesse nível e produzir nesse nível no Miami Dolphins, a gente vai ter futuro. Então vamos tomar conta para que as coisas caminhem nesse sentido. João, suas considerações finais.
É isso aí. Ficamos aí 0-2 na temporada. As equipes que começam 0-2 aí, probabilidade de pós-temporada é pequena, então eu já digo pro torcedor de Miami não se animar que nós não vamos à pós-temporada. É isso aí. Fins up.
Vai, pega o gancho, Vitor.
Primeiro, eu queria falar pra galera que agora a gente tá no Deezer. Quem é um fudido que tem conta da Tim, o Deezer é de graça, então você pode ouvir agora a gente lá. E o segundo é...
Que maldade, chamou a galera de fudido. Galera que não tem Spotify é fudida.
Cadeira, até porque os dois são de graça, né? Mas enfim. E o segundo recado é pra torcida lá do New England Patriots, que eu não vou passar a mão na cabeça aqui, porque não fizeram isso com o Karen Hunt, não fizeram isso com o Adrian Peterson, não fizeram isso com o Ruben Foster. Então não vou aturar esse argumento de vamos esperar a justiça. Vocês têm um wide receiver estuprador. Hoje já saiu outra mulher falando do cara. Então, nada mais significativo do que esse time de bandido ter um estuprador como wide receiver. Abraço.
Como wide receiver e como presidente, né? Como dono da equipe. Não vamos esquecer do escândalo do seu Robert Kraft, né? Que abusou da menina lá. Na casa de prostituição e tal, né? Casa de massagem é o caralho. Casa de massagem, o caralho. Aquilo é casa de saliência, né? Tem isso aí também. Então, ou seja, o Antonio Brown não podia estar mais bem à vontade, né? Não existe time na liga Né? Até isso eles passaram Dallas Cowboys, né? Porque hoje o time de bandido da NFL virou o New England Patriots. Então, nada faz mais sentido do que o Antonio Brown estar na casa nova, que é o New England Patriots. Tudo faz mais sentido agora. Né? Enfim, galera, muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado pela paciência e mais uma vez nos aturar aqui. A gente tenta fazer sempre um programa de qualidade com muito carinho para vocês, para a torcida do Miami Dolphins. A gente vai sempre tentando trazer informações, trazer opiniões que sejam de valia para todos vocês que nos ouvem aqui. A gente já tem aí um público bastante fiel, né? Muito obrigado a todos vocês. A gente espera crescer sempre esse público, tá? Espalhar sempre aí a palavra do Miami Dolphins, o que a gente vê de Miami Dolphins. Muito legal, que eu estou muito feliz, é que a galera comprou o tank, a galera tá, olha, vamos sofrer esse ano porque a gente vai colher isso no futuro. Gente, isso é tão maravilhoso. A galera fala, porra, a gente vai se fuder esse ano, mas a gente tava aqui no momento de dificuldade e a gente vai aproveitar isso lá no futuro. Vocês não têm noção a quantidade de mensagens que eu recebo nesse sentido, né? A galera, tipo, porra, vai ser difícil, mas a gente vai passar por esse momento e lá na frente a gente vai receber a recompensa. Isso é foda. Vocês são foda. A satisfação que eu tenho de ler essas mensagens, a galera com orgulho de ser Miami Dolphin, né? A galera, porra, vamos se fuder, mas a gente vai estar junto e vamos comemorar no futuro junto as vitórias do Miami Dolphins. Isso é foda, vocês são foda. Todo mundo de parabéns aí. Quase todo mundo. Quase todo mundo. Tem gente na televisão que tá falando que tem vergonha de ser Miami Dolphins. Tô de olho. Tô de olho. Muito obrigado a todos, galera. Até a próxima semana. Valeu, galera. Fim já.